Damos início a falar, claro, com o Nuno Moraes Sarmento e Vera Jardim, na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos. Hoje, com uma agenda mais preenchida, devido a esta intromissão deste tema de última hora, vamos tentar cumprir a nossa agenda prevista. Vamos começar pela questão do protesto dos taxistas, José Vera Jardim. À hora que estamos a falar, os taxistas estão no local onde ficaram, no início desta manhã, depois de uma reunião com o Ministro do Ambiente que nada deu. O Ministro do Ambiente já disse esta noite que o protesto dos taxistas parece ser ilegítimo, porque não respeitou um plano anunciado, e que se tornou num problema de ordem pública. Ora, um problema de ordem pública requer uma reposição da ordem pública.
Sim, é verdade. Ouça, naturalmente que eu percebo que os taxistas estão hoje confrontados com uma concorrência que não esperavam. Agora, também temos que afirmar que os taxistas nos últimos anos não melhoraram, não se modernizaram, etc. E, portanto, não conheço o Uber, porque eu não tenho plataformas Uber, etc. Os meus filhos já conhecem, certamente, e até já estão utilizados, penso eu. E, portanto, estes protestos, naturalmente, que tinham algum sentido antes de haver uma regulamentação que exija estas plataformas, não é só a Uber, a UPA e outra plataforma. E outras aparecerão, naturalmente, com algumas coisas novas, etc. Mas, naturalmente, que há de um lado o problema dos consumidores, que em muitos casos se sentem melhor servidos pela Uber. Há, por outro lado, uma profissão que arrastou os pés no tempo, não se modernizando, não criando serviços, enfim, à altura de um bom serviço público de táxi. Não é só em Portugal, noutros países também
há um. Não há um bom serviço público de táxi?
Não, quer dizer, eu ando de táxi raramente, mas pronto. Sim, ando de táxi raramente. Tenho tido bons serviços e tenho tido maus serviços. Eu já fui deixado por um condutor no meio de uma rua dizendo que não me ia levar não sei o quê porque não lhe convinha. Bem,
queixa-se que tem regulamentação a mais comparado com aquela
mas o governo, hoje, eu não conheço a regulamentação do governo em pormenor. Conheço aquilo que tem sido dito pelo Ministério, Ministério do Ambiente, que é quem tem o dossiê a seu cargo, e esta regulamentação vai no sentido de aproximar e de criar, naturalmente, um conjunto de obrigações para estas plataformas, quer no que diz respeito aos condutores, no que diz respeito aos seguros, formação dos condutores, etc., etc. E disso se queixavam os taxistas, que não havia concorrência leal, porque os táxis tinham que cumprir uma série de obrigações, seguros, até para bagagens. Eu, por acaso, não sabia, mas há um seguro de bagagens. Agora, com esta nova regulamentação, repito, eu não a conheço em pormenor. Agora, uma coisa sei dizer, este tipo de movimentações que houve hoje, com agressões, embora acho que só houve uma agressão a um carro da Uber, não serve os interesses dos taxistas, porque é evidente que as pessoas não veem nisto um exemplo de correção de comportamento que é exigível a quem presta um serviço público e, portanto, acho que isto é prejudicial aos taxistas.
Nuno Moraes Sarmento.
Não repeti, eu concordo com muito o que foi dito. Haver alguma equivalência nas condições de acesso faz-nos a todos sentido. Se são exigidos, se há exigências mínimas para, em matéria de seguro, em matéria de formação, que os outros possam ter qualquer coisa equivalente. Embora tenha que se ter cuidado, porque os táxis são, de facto, um serviço de transporte público, com um conjunto de direitos também associados a isso. Estas plataformas são os negócios privados, que servem o público, mas que são os negócios privados de menor dimensão e que não têm também as mesmas condições, do lado positivo, que aos táxis são permitidas.
Não podem andar no bus,
por exemplo, os acessos aos corredores prioritários é um deles. Portanto, a possibilidade legal de impor a um negócio privado que existe entre você e aqueles que no seu Facebook querem andar às suas cavalitas ou andar não sei como, equiparar isto em termos de exigências e de condições à atividade dos táxis, que tem um conjunto, enfim, que é uma atividade já com alguma regulamentação consolidada, mas que tem uma natureza de serviço público e por isso também, não apenas obrigações, mas determinados direitos e vantagens, eu acho que juridicamente não é assim. Não é dizer, bom, eles fazem um negócio parecido, vamos aplicar as mesmas regras. Quer dizer, um motorista de um autocarro privado é obrigado à mesma formação que o motorista da Carris? Se fizer o mesmo trajeto? Não.
Deve ter o mínimo de formação.
Ouça, o mínimo, os outros também têm carta de condução profissional. O mínimo toda a gente tem. Não estamos a falar disso. Estamos a falar daquilo que os taxistas exigem, que é um tratamento igual para o que não é igual. Juridicamente não é. Portanto, era mais simpático aqui fazer a conversa de chacha do costume. Mas eu sou jurista, quer dizer, e não é igual. E são tantos os exemplos que nós vemos. O motorista da Carris e o motorista do autocarro privado
então,
que faz certo. Transportes.
A ideia de das plataformas eletrónicas terem um outro tipo de regulamentação, talvez até menos exigente do que os táxis.
Não diga assim, diga ao contrário. O que está certo é que o serviço de táxis, por ser um serviço de atendimento público e quase de pública natureza, que tem associado um conjunto de obrigações, mas que tem também associado um conjunto de vantagens, de acessos especiais, de condições especiais positivas para o exercício da atividade, está certo que assim seja, e isso não pode ser comparado ao que não é igual. E não é igual a isso o piloto do jato privado, o piloto do autocarro versus da Carris, ou o piloto, o motorista da Uber, versus
embora,
o motorista.
Embora tenha que haver mínimos. Primeiro, que todos têm que cumprir.
Mas com certeza. Que há mínimos, com certeza. É. O que eu estou a dizer, não estamos a falar disso. Estou a falar daquilo que é diferente. Com certeza que há mínimos. Estou a falar daquilo que é, que apesar de tudo, é juridicamente diferente. Eu acho que nós, como juristas, somos obrigados a trazer este esclarecimento, porque senão estamos a participar numa facilitação de conversa que, a alturas tantas, parece uma conversa de mercearia, de marquise, em que se dizem umas bocas e por aí... Não é. Quer dizer, há regras associadas. Continuando.
Últimos argumentos neste tema, então.
Continuando. Deixa-me só terminar. Continuando. Primeiro, eu não... esta estratégia dos táxis é igual, já vi, já fui inexcedivelmente servido por motoristas de táxi e já saí de um táxi, porque achei que não tinha condições. A sujidade e o cheiro, eu não saí. Quer dizer, portanto, já me aconteceu tudo. Na Uber não me acontece. Só a Uber porque há clientes. Esta é a verdade que dói no fim do dia. É que se há Uber é porque há clientes. E se há clientes que preferem a Uber, até eventualmente pagando mais ou mesmo, não sei, que eu também não tenho a coisa ainda instalada. Mas se há pessoas que preferem, por alguma razão será, não é? Porque embirram com os taxistas, é se calhar porque os taxistas têm que olhar de alguma forma às condições em que muitos dos taxistas que servem em Lisboa exercem a sua atividade. Porque se exercessem em condições de satisfação dos clientes, não havia conversa nenhuma.
Não deve haver um serviço público, então?
E pôr em cima disto, uma estratégia quase de bullying público, que é o que o que hoje acontece. Pois, eu acho que isso só me provoca a reação contrária. Só me provoca, não é por bullying, nós não podemos agir condicionados. E, portanto, quando começam grupos determinados que têm acesso, isto é igual às vezes para a intersindical quando faz algumas coisas, quando se começa a condicionar excessivamente para fazer valer o direito de alguns, a vida de todos...
Sobretudo a usar métodos que são a todo o título reprováveis, como atacar um carro da Uber, lançar ovos, ouvir falar em garrafas, etc., o que até se torna perigoso, abanar um carro que eu vi, carro.
Essas imagens foram bastante significativas.
E, portanto, nada disso serve a causa dos taxistas, acho eu, bem pelo contrário. Os consumidores, porque o interesse dos consumidores também está aqui em causa, ou melhor, é o interesse fundamental, naturalmente que não ficaram a partir de hoje a simpatizar mais com a causa dos táxis do modo geral, e isso é prejudicial à causa dos taxistas.
Muito bem. Avançamos para um segundo tema, o Orçamento de Estado, que vai ser apresentado no final desta semana. Começo este tema por si, Nuno Moraes Sarmento. Do que tem lido, dos anúncios que têm sido feitos e não desmentidos, muitos deles, o que é que retira sobre o que podemos esperar do Orçamento de Estado em matéria, nomeadamente fiscal, para centrarmos um tema no próprio Orçamento?
Para mim, a ideia fundamental que gostava de deixar aqui é de que, para mim, o Orçamento de Estado está a ser feito na rua. Está a ser feito na rua. Nós estamos a assistir a um conjunto de iniciativas, entre aspas, porque não são do ponto de vista legislativo, mas iniciativas discursivas por parte do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS não, mais do PCP e do Bloco de Esquerda, com isso procurando condicionar a negociação que ao mesmo tempo está a acontecer entre estas forças políticas relativamente ao orçamento. Portanto, e com alguns maus resultados. Esperava-se que António Costa não reagisse a esta negociação de rua, mas quando hoje António Costa, enfim, responde o Bloco de Esquerda, ameaça, como vimos nos últimos dias, atenção, que a matéria TSU tem que ser reposta para todos, ainda há...
Não é a TSU, é a taxa extraordinária.
Contribuição extraordinária. Tem que ser reposta para todos, e há aqueles para quem ainda não foi. E nós temos António Costa
a dizer hoje mesmo que a sobretaxa vai ser eliminada para todos, em 2017.
Ele respondeu. E quando assim é, isto é o pior que pode acontecer. Isto é a confirmação da negociação na rua. O orçamento está a ser feito na rua. E quando é feito na rua, não pode ter estratégia.
José Vera Jardim.
Não, eu estou fundamentalmente de acordo. Desagrada muito este tipo de acontecimento a que estamos a assistir. Ou seja, não vou dizer que o orçamento está a ser feito na rua, mas a verdade é que dia sim, dia não, para não dizer quase todos os dias, os portugueses são confrontados com notícias sobre o orçamento que a gente não sabe se são verdadeiras. Foi primeiro os imóveis dos 500 mil ou do milhão, depois foi a sobretaxa, depois é as pensões que vão ser aumentadas, não sei o quê, 10 euros, ou são umas ou são outras e tal. E todos os dias
IMI,
isto sai.
O IMI, com solo, com vista, com paisagem.
E, portanto,
são invenções da imprensa.
Não, ouça, não estou a dizer que são invenções. Tenho a certeza que não é o governo.
São agora, formas de pressão dos outros partidos da esquerda?
Não sei, naturalmente, como está a haver uma negociação, bom, as fontes não sei quais são, não tenho provas disso.
Por exemplo,
estou de acordo com o Dr. Moraes Sarmento, que acho, fiquei muito admirado, Dr. António Costa hoje ter comentado na China. Eu fiquei realmente a olhar e disse,
ele é um
político, o Dr. António Costa até agora tem mantido o registro correto, quer dizer, esperem pelo dia aqui até sexta-feira, depois verão, etc, etc. E hoje, subitamente,
respondo.
Não percebo porquê, sinceramente, o Bertacho.
É porque a pressão
não sei, efetivamente, agora, acho que ele, nesse aspecto, não devia ter dado o flanco aí, devia ter continuado com o discurso correto que estava a ter até agora, que era dizer, esperem por sexta-feira, que acho que é sexta-feira, próxima.
Sim, sexta-feira.
Sexta-feira, que aprovaremos o projeto de orçamento.
Que será entregue na sexta-feira.
Será entregue, será na quinta-feira, será entregue na sexta-feira, nessa altura. Com certeza só o conhecemos na sexta, que é evidente.
E mesmo sem conhecer as medidas, no orçamento, queria anotar ainda muito rapidamente numa segunda ronda.
Queria anotar que do Bloco de Esquerda, como temos dito, do aumento das reformas, que eram mais 500 milhões de euros, o aumento do salário mínimo, que leva àquela reação já dos outros parceiros sociais. Agora vem na 25ª hora com as rendas, com a velha história das rendas de energia. Já tivemos as contas bancárias, já tivemos o imposto mortágua, que era lá o imposto imobiliário, já tivemos a hipótese de pagar consoante o solo e a vista. Ouça, eu não vou dizer que é um conjunto de disparates, não faria sentido, quem sou eu para o dizer. Agora, tem todos coincidente aquilo para que eu chamava a atenção. É o procurar enquistar, fraturar, criar confronto na sociedade. É sempre esse o primeiro e último.
Se tiver provimentos junto ao PS,
o primeiro e último
isso.
Objetivo. Espera aí, ao PS vou no fim. O PC é a agenda da intersindical. A gente vê as progressões da função pública, a preocupação com o setor empresarial do Estado,
a
preocupação com o setor empresarial do Estado e, no caso do PCP, isto tem a ver com os outros benefícios no setor dos transportes, no caso do PCP, que é um partido mais treinado e com comportamento clássico, o que é que me preocupa? Preocupa-me as compensações que estão a ser feitas fora do orçamento de Estado. E quando eu digo as compensações, é, por exemplo, em matéria de, no setor dos transportes, a extensão a familiares de determinados benefícios, a extensão das redes públicas, transportes públicos...
No setor público empresarial, sobretudo.
Sempre no setor público empresarial e muito no setor dos transportes. Preocupa-me, repito, e acho que era politicamente importante... E um ato de coragem que o Primeiro-Ministro nos viesse dizer, não apenas aquilo que está na proposta de sexta-feira, mas aquilo que para a proposta de sexta-feira ser possível tenha sido negociado para lá dela. Finalmente, do lado do PS, uma palavra, enfim, uma nota que se diz em em menos de um minuto. É impossível, neste quadro, alguém pretender, como o PS vai pretender quando nos falar sexta-feira, que o orçamento tem uma estratégia. O orçamento não pode, quando é assim negociado, na rua, por iniciativas desgarradas, que entre si não têm coesão, coerência, equilíbrio, aquilo que sai daqui é uma manta de retalhos e, por isso, também aqui se confirma aquilo que vem chamando a atenção desde o primeiro dia, que é temos um governo casuístico, um governo do dia-a-dia, um governo da negociação possível com outros parceiros, não temos um governo que esteja a olhar para o país, que tenha uma visão para o país e um calendário de reforma estruturada, consistente.
José Vera Jardim, e aqui esta parte concorda?
Não, eu não me vou pronunciar sobre medida nenhuma, porque entraria em contradição com aquilo que disse há
bocado. Mas aqui a questão do Partido Socialista...
Não, um momento, deixe-me cá acabar. Portanto, não me vou pronunciar sobre nada que eu não conheça no seu pormenor. Portanto, o PCP quer isto, o Bloco de Esquerda quer aquilo, a Intersindical quer isto, as patronais querem aquilo, não me vou pronunciar sobre nada disso. Eu só me pronuncio sobre papéis escritos, propostas concretas. Uma das coisas que me leva a não gostar desta discussão na praça pública, digamos assim, ou seja, das medidas irem sendo anunciadas, entre aspas, porque nem sequer são anunciadas, são... Porque,
nem sabemos porque, se existem.
Não, nem sei que se existem. Portanto, eu também acho que é um exagero dizer que o orçamento não tem estratégia, porque, vamos lá ver, se a gente não sabe se as medidas existem, como é que pode dizer? Agora... O resultado destes anúncios, dia sim, dia não, é dar razão àquilo que você disse. Ou dar
é
razão
uma
àquilo,
estratégia, é uma
dar
soma.
Razão àqueles que defendem essa tese, coisa que eu não defendo. Só depois de ver o orçamento é que vejo se há ou não uma estratégia.
Eu não defendo tese nenhuma, eu constato até aqui constata, tudo o que vimos foi uma somazinha.
Bom, e tem argumentos para isso que lhe são dados por estas notícias avulso que vão sair.
António Guterres será o novo secretário-geral das Nações Unidas.
Naturalmente todos nos felicitamos, eu muito em especial, não quero fazer comparações, obviamente, mas eu conheço o António Guterres desde os anos 70, andei com ele em várias aventuras, entre aspas, a SEDES, a Associação dos Consumidores, etc., e, portanto, conheço desde essa altura em que ele andava no CASU, era militante da JUC, eu tinha sido militante da JUC, sou bastante mais velho que ele, e acho que ele tem imensas qualidades intelectuais, qualidades de conhecimento de estudo, de conhecimento dos dossiês, mas tem uma grande qualidade que já foi ressaltada também, não podemos dizer muito nada de novo hoje, depois daquilo tudo que já se disse, que é um profundo humanismo. É um homem que sempre se dedicou a causas sociais, sempre teve essa tendência boa, essa boa predisposição. Agora, vamos lá ver, António Guterres tem grandes qualidades para o desempenho do cargo. Agora temos que ver, não vamos pensar que só pelas imensas qualidades que tem, ele vai ser capaz de resolver em 6 meses o que está por resolver há sei lá quantos anos.
Não é um cargo
e situações,
não usatadas?
Não, e situações que pioram cada vez mais. Você, só para dar um exemplo, o conflito da Síria. Conflito da Síria, que já teve vários acordos, ou pré-acordos, ou quase acordos, entre a Rússia e os Estados Unidos. Neste momento não há negociações, as relações estão cortadas na negociação do conflito da Síria. E o conflito da Síria é hoje um dos grandes conflitos do mundo. Tem conflitos anunciados, terríveis, tem os problemas africanos, tem os problemas da imigração, tem os problemas climáticos, esses têm dado alguns passos positivos.
O secretário-geral não tem nem um banco, nem um exército. Como é que vai fazer
isso? Não tem influência.
E é possível fazer mais, por exemplo, face ao atual secretário-geral?
Bom, isso é possível fazer mais. Isso acho que é possível, porque o atual secretário-geral bem sabe que o secretário-geral da ONU tem, para além do mais, uma enorme máquina administrativa de milhares e milhares de pessoas que administrar. Não sei se o Ban Ki-moon é um grande administrador ou não é, não faço ideia. Agora, é uma pessoa de perfil baixo, digamos, quanto à sua intervenção na cena mundial. E acho que António Guterres pode e vai fazer muito melhor. Acho que vai fazer muito melhor. Agora, não esperemos, eu só estava a querer baixar, digamos, as expectativas que possamos ter, porque as Nações Unidas não dependem do secretário-geral. A figura do secretário-geral é central, obviamente, é importante, mas as Nações Unidas dependem fundamentalmente do Conselho de Segurança e fundamentalmente ainda dos 5 países que têm o direito de veto no Conselho de Segurança.
Mas há quem diga que há aqui uma mudança a prazo. Não temos visto um processo como esta transparência, este tipo de audições
e votações. Isso é o aspecto que eu queria referir por último. Eu acho que, por mais negociações que possa ter havido, e nós tivemos medo que tivesse havido algumas negociações laterais, elas ficaram arrumadas pela clareza dos resultados das provas dos vários candidatos. Seria demais, mal para as Nações Unidas, mal demais, que depois deste processo transparente, com 6 exames, 6 provas de cada candidato, salvo uma que só prestou a última prova, e outros que também não prestaram todas as provas, em que António Guterres as venceu todas clarissimamente, que à última da hora, numa manobra de bastidores, com uma negociação qualquer por trás, ele não fosse aclamado como foi o novo secretário-geral.
E é aqui que a ONU pode ter saído bem, não demorar necessariamente, mas saíram muitas críticas à forma como uma parte da Europa administrou esta corrida, particularmente nesta questão das candidatas búlgaras.
Sim, ficou essa crítica, a crítica é justificada, é uma iniciativa que só no rescaldo de tudo isto perceberemos bem porquê. Não parece também, do ponto de vista político, que a Alemanha avançasse como avançou sem ter algum tipo de cobertura da Rússia. Portanto, estará aí, e na resposta a isto, e na relação Alemanha-Rússia e de como ela se desenvolveu, o percebermos aquela candidatura.
Não terá a ver
ela
com as linhas, tarde... famílias políticas da Europa, o PPE, por exemplo?
Não. Que não é transversal, havia países, enfim, cuja direção política, se quisermos, é PPE, que estavam claramente afastados já disso e tinham dito que nisso não entravam, e houve países da Europa que tiveram a participação que a Alemanha teve. Eu era dos que não achava possível, francamente, a vitória de António Guterres, disse-o várias vezes. E por isso, aqui estou recordando.
No início, ou foi-se reconvencendo?
Enquanto existiu.
Mas achava que ele não tinha perfil?
Não é uma questão de perfil de António Guterres. Não é uma questão, tem nada a ver com o perfil de António Guterres. Tem a ver com isto. Tem a ver com o eu ter visto. Em primeiro lugar, arrancou, como ele próprio diria, ou diziam, pessoas da equipa com uma probabilidade baixa, ele próprio colocando a 20%, dizia. Bom, o que é que para mim era decisivo? Saber onde é que estavam os 5 membros do Conselho de Segurança. E, portanto, quando andavam os jornais também, às vezes os jornais e os mídias, às vezes de uma forma pobre e até enganadora, a dizer tem X votos a favor e só tem 1 voto contra. Bom, se aquele voto contra fosse de um dos 5 países que têm veto, chega. E o problema estava... Eu não conseguia ter uma leitura, nem achava sério termos leituras de...
Há informações votos, que não são disponibilizadas.
Eu sei.
A qualidade da votação foi sendo conhecida...
Não. Nós sabíamos que eram os votos. Desculpa, mas sabíamos que eram os votos. Estão ou não estão
mas
a
vetar. Mas não
foi
divulgado nas primeiras votações. Votações não foram feitas dessa forma.
Mas ouça, está bem. E eu estou a responder dizendo que a razão pela qual eu disse até... até há relativamente pouco tempo, não estou minimamente...
Estava cético em relação ao apoio dos 5 membros.
Estava mais a geografia de leste e o peso que isso tem, e a importância até por isto. Quer dizer, uma das partes do planeta que está em dificuldades é precisamente toda aquela zona. E, portanto, mais me parecia provável que as coisas para aí foram. António Guterres tem uma vitória que, por isso, é absolutamente notável. Quanto à vitória dele, eu digo mesmo que disse à eleição de Dom Barroso para Presidente da Comissão Europeia. É evidentemente qualquer coisa com a qual qualquer português, em primeiro lugar, deve estar satisfeito e sentir-se bem representado, e em segundo lugar perceber que, mesmo que nunca intervenham diretamente a beneficiar ou a fazer jeitinhos a Portugal, Portugal ganha todos os dias com a presença de António Guterres nestas funções, como com a presença de um português na Comissão Europeia. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e, portanto, acho sempre positivo. Acho que o mérito se deve acrescentar, e sei que o faço do Vera Jardim. Também,
também há diplomacia falámos, portuguesa, exatamente, é óbvio.
E dois, e nós temos de facto embaixadores notáveis, o Álvaro Mendonça Moura é um embaixador notável. Sim. O embaixador Freitas Ferraz, que eu conheci em Moçambique, quando ele esteve em Moçambique.
É um ótimo.
É um homem muito discreto, mas muito debatido, é uma berra. Portanto, nós temos de facto, nisso, somos, é talvez a única coisa em que somos parecidos com a Inglaterra, infelizmente. Temos uma diplomacia que é maior do que nós, que tem um saber acumulado, que é muito maior do que a dimensão deste pequeno país, como se comprova.
Ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos na próxima semana na edição do Falar Claro. Muito obrigado.